No Brasil, o projeto de lei 2338 de 2023, que é o principal projeto para regulamentar IA aqui no país, está em análise por uma comissão temporária do Senado. Na União Europeia, a AI Act, também uma regulação sobre o tema, é objeto de discussão pesada entre os países do bloco e recentemente foi posta em xeque com uma mudada de posição da Alemanha, França e Itália. Outras iniciativas semelhantes em busca de leis específicas para a IA também pipocam pelo mundo, aqui na América do Sul no Chile, na América do Norte com Estados Unidos e Canadá, na China e também com diretrizes globais da OCDE e Unesco. Mas como é que todas essas propostas conversam entre si? Esse foi o objeto de análise de um relatório publicado recentemente pela DataPrivacy Brasil. Eu sou o João Paulo Vicente. E no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre o local, o regional e o global na busca por uma regulação coesa da inteligência artificial. Bora?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
Vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do DataPrivacy Brasil.
Temas centrais na regulação de IA: o local, o regional e o global na busca da interoperabilidade regulatória. Esse é o nome do Policy Paper, ou relatório, se você preferir, publicado pelos pesquisadores do projeto Onde Canta o Sabiá, Governança e Regulação da Inteligência Artificial a partir do Brasil. Esse projeto aqui da DataPrivacy Brasil é focado no debate público sobre governança e regulação de IA, com especial atenção sobre como especificidades de países do sul global, ou não hegemônicos, se você preferir, são levados em consideração nesse debate. E a proposta desse relatório, sobre o qual a gente fala hoje, foi analisar como 21 leis, marcos ou projetos de lei aqui do Brasil e do mundo encaram a regulação de IA a partir de três eixos principais: a regulação baseada em risco, os relatórios de impactos de algoritmos e as IAs generativas, como o ChatGPT. Tem um quarto eixo nessa história, digamos, que são observações sobre como essas discussões conversam ou não com a realidade brasileira em específico. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu queria avisar que a DataPrivacy criou uma lista de interesse específica para a inteligência artificial. Como tem saído muito conteúdo sobre esse tema, a partir de óticas distintas, é uma lista de disparo de tudo que é produzido pela Data sobre esse tema, né? Só de episódios do Dadocracia nesse ano, por exemplo, foram quase 10. E se você quer receber nossos lançamentos e informações sobre IA, é só se cadastrar no link na descrição do episódio. Bom, agora a gente aprofunda a conversa sobre esse Policy Paper com a Paula Guedes, que é pesquisadora da DataPrivacy Brasil, e com o Bruno Bione, fundador e co-diretor da Data. Paula e Bruno, do que a gente está falando quando fala em regular IA? É meio óbvia essa pergunta, mas o que eu quero dizer é: se a gente pensar no futuro do Brasil e do mundo, o que significa a regulação de IA?
A gente, no estado atual, já passou do ponto, né, de se indagar se seria o momento de regular a os usos da inteligência artificial ou não, mas como fazer essa regulação, né? Mas voltando um pouquinho atrás, como você sugeriu, foi tentado, né, com que essa tecnologia e os seus usos fossem regulados pelas práticas de autorregulação, então que os próprios agentes econômicos se autorregulassem, né, então que criassem suas próprias regras para tentar mitigar e impedir a proliferação dos casos danosos, né, de uso de IA. Só que na prática não se mostrou tão eficiente assim. Isso a gente consegue ver pela perpetuação de muitos casos de racismo algorítmico, por exemplo, de, às vezes, dificuldade de acesso a bens e serviços essenciais também por decisões automatizadas que são equivocadas, por erros de reconhecimento facial. Então, todos esses casos problemáticos que causam, né, danos a direitos fundamentais foram reforçadas pelos usos de IA ao longo do tempo, e apenas as medidas de autorregulação não foram suficientes para limitar essa propagação, né? Então, por isso que hoje em dia a gente fala bastante, e não é só a gente, mas a gente pensa também no cenário internacional, por isso que se fala bastante nessa tentativa de regular os usos da tecnologia. E aqui a gente fala usos porque a gente não está querendo regular a tecnologia em si, mas os usos que são feitos dessa tecnologia de acordo com o contexto, né?
Acho que tem dois pontos de extrema importância. Se a gente analisar essa década que a Paula mencionou de discussão sobre regular ou não, a gente vê um certo desenvolvimento da discussão e da linguagem, como que isso ganhou sobretudo tração nos últimos anos, né? Então, se há 10 anos atrás você tinha aquelas propostas de comitês éticos, principalmente por essas grandes plataformas que hoje, enfim, lançaram, né, esses grandes modelos fundacionais, e a gente viu como que isso foi se arrastando ao ponto de você ter vários erros, né, cometidos por esses sistemas de inteligência artificial, que vai desde o campo de segurança pública até a perspectiva de automatização em processos seletivos, onde você teve discriminação de raça e de gênero, e sobretudo no último ano, aonde que a gente viu, a partir do lançamento do ChatGPT, isso ganhar um outro lugar no debate da esfera pública, né? Por mais que concordemos ou não com vários desses movimentos, a gente viu cartas sendo assinadas por grandes acadêmicos, que inclusive fizeram parte do desenvolvimento de inteligência artificial, dizendo: a gente está num outro momento do desenvolvimento e da implementação desses sistemas. É a hora da gente poder pensar sobre isso. A gente viu cartas, de novo, concordemos ou não, de inclusive os CEOs, diretoras e diretores dessas organizações, ou de grandes players da tecnologia, dizendo que uma regulação seria muito bem-vinda, justamente para você alcançar esse equilíbrio entre fomento e desenvolvimento econômico e proteção das pessoas e dos grupos afetados por esses sistemas de inteligência artificial. Ou seja, a gente está num outro ponto da linha histórica, da linha do tempo sobre inteligência artificial. Por isso que a gente aponta no próprio relatório que hoje a discussão não é mais se, si, mas como se regular. É essa grande controvérsia. E nesse sentido, em específico, o movimento de regulação não é contra a inovação, contra o desenvolvimento tecnológico e econômico, porque ao se fixar as regras do jogo, se traz segurança jurídica não apenas para o cidadão, para a cidadã afetada lá na ponta, mas também por quem vai desenvolver, quem vai, sobretudo, consumir e implementar essas tecnologias também na ponta. E aí tem, inclusive, pesquisas de junimetria que apontam que inteligência artificial ou algoritmos já são um grande ponto da própria discussão que se chega no Poder Judiciário. Por exemplo, a Justiça Trabalhista vem registrando várias causas aonde que é se questionado, por exemplo, o grau de transparência desses sistemas de inteligência artificial na toda a intermediação que se faz em relações de trabalho. A gente tem visto também vários casos emblemáticos chegando no Poder Judiciário através de ações civis públicas coletivas, como, por exemplo, um caso muito interessante do Ministério Público Federal, onde que ele questiona se o Instituto Nacional de Previdência Social está implementando ou não um sistema de inteligência artificial que não é transparente para o cidadão e para a cidadã lá na ponta, aonde que ele está decidindo se a pessoa ela vai receber um auxílio de um acidente de trabalho ou não. Então, a gente já está tendo esses casos que repercutem na esfera pública e chegam no Poder Judiciário, e sem ter uma regulação, o próprio Poder Judiciário não vai ter balizas para fazer a interpretação e a resolução desses casos, e mais grave ainda, quem está hoje desenvolvendo e implementando essas soluções também não terá um norte para assim o fazê-lo.
Isso que você me fala, Bruno, conversa com minha próxima pergunta sobre soft law e hard law. Inicialmente a gente tinha essa abordagem mais soft de diretrizes, recomendações, e agora estamos passando para um outro momento mais incisivo. É por aí?
Sim, e de certa forma, o position paper, ele efetivamente toma uma posição ao fazer essa revisão de literatura e do estado da arte das discussões sobre regulação sobre inteligência artificial. Se no passado ainda se acreditava em ter alguma abordagem normativa mais geral e de diretrizes amplas para que a materialização de boas práticas pudessem acontecer, se concretizar, dando um amplo espaço para os próprios agentes econômicos e que eles pudessem ter total discricionariedade como fazê-lo, hoje isso já não se mostra verdadeiro ou pelo menos bastante controverso em termos da sua efetividade. Por isso que, da União Europeia, passando pelo Canadá e chegando no Chile e também no Brasil, a gente vê propostas regulatórias que elas continuam a ser principiológicas, mas elas procuram procedimentalizar minimamente como que isso pode se concretizar na prática. Explico. Se você tinha propostas que diziam que sistemas de inteligência artificial, deveriam ser benéficos, não maléficos, e que você deveria ter documentações que pudessem fazer o gerenciamento desse risco, que são as chamadas avaliações de impacto algorítmico, não adianta nada você prever esse instrumento de governança se você não diz, por exemplo, quais são os critérios mínimos para você ter uma discussão informada sobre esses riscos. Então, nesse cotejo entre uma abordagem mais leve, mais macia, né, se a gente for fazer uma tradução literal da ideia de soft law, com uma linguagem um pouco mais dura, um pouco mais prescritiva, mas que ainda abre margem e espaço para que o próprio setor, os agentes econômicos, eles possam desenvolver em cima dessa fundação, desse piso, é o que hoje começa a florescer nessas propostas regulatórias, que aí a gente pode chamar um pouco mais de hard law, porque além de estabelecer os princípios, as diretrizes, ela explicita minimamente quais são os instrumentos de governança para que isso possa se tornar algo real. Agora, é importante não cair no mito de que isso seria uma abordagem regulatória muito dura, estática e que enrijeceria os processos de boas práticas de governança que são dinâmicos tal como essa tecnologia. Por isso que essas leis, elas procuram dizer o seguinte, olha, isso daqui é o mínimo. E se você tiver boas práticas, eu irei premiar essas boas práticas. Então, não é uma abordagem apenas punitiva, mas também é premial. Então, por exemplo, a própria proposta brasileira, inspirada em outras, que, de novo, não é apenas inspirada na proposta europeia, também é na canadense, também é, de certa maneira, em algumas propostas regulatórias que vêm dos Estados Unidos, diz, se você colocar um código de boa conduta, se você fazer uma avaliação de impacto algoritmo que, de fato, ela é colocada sobre o escrutínio público, tudo isso vai ser contado a seu favor caso você tenha algum incidente envolvendo esse sistema de IA ou até mesmo caso você se antecipe ao movimento do próprio regulador e preste essas contas, né? Que é a ideia da accountability, né? Então, esse formato, essa estratégia regulatória, ela é um formato que procura incentivar, sobretudo, também as boas práticas, mas ela parte da ideia de que tem que existir uma fundação mínima comum para que esse edifício da regulação e das boas práticas possam florescer e você criar efetivamente uma lei, para dizer no jargão comum aqui no nosso país, para ela pegar, porque senão ela vai se ficar fria, vai ficar gelada e você não vai ver isso se materializar na prática, tanto para a segurança jurídica de quem quer desenvolver essa tecnologia, quem quer implementar, quem quer aplicar, quanto também para as pessoas ou para o grupo de pessoas que serão impactadas por ela.
Eu só iria complementar para falar que a gente precisa, né, no contexto atual, em que a gente já viu que as estratégias unicamente éticas não são assim tão eficientes na prática, até o que o Luciano Floridi chama de ethical washing, né? Que as empresas elas têm todas as listas de princípios e códigos de boas condutas, mas se você não tem uma força coercitiva, né, um certo poder vinculante também, estabelecendo esses consensos mínimos de instrumentos de governança, acaba que as empresas e as organizações elas podem implementar ou não implementar, né, esses princípios na prática, o que acaba ficando um vácuo. Então, é importante que a gente tenha também essas legislações com esse poder coercitivo e que talvez haja também uma autoridade que traga essa regulação mais força e tenha dentes, né, para que ela seja de fato implementada na prática e não fique apenas no dever ser e, no, e na washing, né, naquela tentativa de você fraudar o que realmente é.
Entre todos esses documentos analisados, há tanto leis, projetos mais transversais para regular a IA como um todo, até propostas específicas para determinadas aplicações, como a seleção de currículos para vagas de trabalho, por exemplo. Se a gente pensar nessa regulação mais ampla de IA no futuro, nós precisamos de uma combinação de marcos gerais com leis específicas que enderecem determinados usos ou modelos de inteligência artificial?
Esse é um dos achados do Position Paper, onde que a ideia de você ter uma regulação transversal e geral, além de ser uma tendência, uma dinâmica, um padrão pelo qual a gente está olhando para os outros movimentos regulatórios acontecendo, ele de maneira alguma ele é rival e excludente ao você se ter regulações setoriais. Então, de novo, ele é a fundação para que se crie um edifício. Inclusive, esse edifício ele pode flexibilizar algumas dessas regras gerais do ponto de vista setorial ou subir essas regras gerais do ponto de vista setorial, a depender do risco envolvido. Então, a gente tem esse cenário, qual a ideia de você ter uma regulação transversal é até, inclusive, para facilitar a regulação setorial. E mais do que isso, também ao se considerar qual que é o objeto regulado aqui em questão. A gente está falando de um objeto, uma tecnologia, uma área de conhecimento que é transversal sobre vários setores econômicos mais ou menos regulados. E ao você ter uma regulação geral, transversal, você também diminui a chance de você ter uma simetria regulatória muito grande entre esses diferentes setores, aonde que você vai ter setores que muitas vezes irão ter vantagens competitivas, inclusive desleais, frente a outros, porque não vai enfrentar o mesmo tipo de custo, digamos assim, regulatório, né? Então, essa ideia de você ter uma regulação geral vai nessa linha, de você ter um piso comum para todos esses setores e que você aposta sim e presta deferência a uma regulação setorial que vai, inclusive, poder flexibilizar ou vai poder, inclusive, intensificar o peso dela dentro de determinados contextos.
Então, João, é interessante sim que a gente tenha um marco legal, né, pensando nos usos de IA. E aqui um dos achados da pesquisa foi que a maior parte dos documentos analisados, a gente pesquisou e analisou mais de 20 fontes normativas, né, aí não só considerando aspectos internacionais, mas também regionais, locais, enfim, foi uma pesquisa realmente muito ampla desses instrumentos e a gente pegou alguns pontos de convergência regulatória, né, entre essas propostas e um deles foi de fazer regulação desses usos da tecnologia, né, baseada em riscos. Então, seria uma regulação geral que prestaria maior atenção aos usos de IA de riscos mais elevados. Então, ela tem formas de gradação da força coercitiva, né, da força da regulação também, de acordo com o grau de risco. Isso é muito importante para que a gente consiga calibrar também quais os agentes de inteligência artificial vão ser mais afetados por essa regulação, né? E quando eu digo afetados, é que terão mais obrigações, principalmente obrigações de prestação de contas e etc. E até de cumprimento dos direitos dos possivelmente afetados por essa tecnologia. Então, acho que é importante que a gente estabeleça pelo menos critérios mínimos para essa regulação, a partir desse marco mais geral, né? E aí, conforme esse piso, os setores consigam também, eventualmente, destrinchar outras regulações até mais fortes, dependendo do setor em específico. Então, um dos pontos que a gente constatou nesse position paper é que as propostas regulatórias, esses documentos, eles tendem a seguir essa abordagem baseada no risco, que faz com que os usos de IA eles sejam mais ou menos afetados pelo peso da regulação, de acordo com esse grau de risco.
Paula, vou pegar esse gancho da regulação baseada em risco, que é um dos eixos da análise que vocês fizeram. Então, primeiro eu pergunto, por que focar nessa questão, na avaliação baseada em risco?
Na verdade, essa abordagem baseada no risco, ela é interessante para que a gente consiga permitir que a inovação ela também se desenvolva mesmo diante dessa regulação, né? Então, a gente não coloca pesos excessivos nos agentes regulados que não apresentam tantos riscos para principalmente os direitos fundamentais, direitos humanos, e aqui considerando não só os direitos individuais, mas também os direitos coletivos e sociais. Então, essa regulação baseada no risco ela permite essa gradação. Então, quando o sistema de IA apresenta riscos mais elevados e até excessivos para direitos fundamentais, eles terão uma força regulatória, um peso regulatório maior. Então, por exemplo, no, no, nos casos de score social, em que que os estados, provavelmente, eles trazem um score, uma nota para o seu cidadão de acordo com algumas práticas. Esse seria um caso que já é quase consensual em relação à prática ser proibida. Então, nesses casos, teria um risco inacessível, excessivo, para esses usos de inteligência artificial. Então, nesse caso, a regulação traria o peso mais alto, o patamar mais alto de força regulatória, que seria a proibição desse sistema ser utilizado. Mas, para outros que têm um risco elevado, mas não proibitivo, ele seria obrigado a cumprir com certos requisitos da lei e aqui as obrigações seriam reforçadas por conta desses riscos mais elevados. E conforme o risco vai diminuindo, as obrigações também diminuem em conjunto.
E isso vale para o principal projeto que a gente tem no Brasil hoje, né?
Falando sobre o projeto de lei específico do Brasil, a gente está falando hoje do PL 2338, basicamente, que é o que está hoje em dia no foco de discussão. E ele foi fruto do trabalho da Comissão de Juristas, que foi instalada no Senado Federal em 2022. E é interessante porque esse projeto de lei ele bebe muito do que é feito fora, né? E aí, principalmente considerando o cenário da União Europeia, do ato europeu, né? Do AI Act, mas ele também traz aspectos que são essenciais para o cenário brasileiro. Então, ele traz alguma carga de proteção para particularidades do Brasil, que é um país de sul global, ou de mundo majoritário, como preferirem em termos de conceito. Mas ele é um país que ele é passado, né, perpassado por racismo estrutural, por outras formas de discriminação também estruturais. Então, ele tem essa carga que demanda um olhar específico pensando em tropicalização, né? Então, essa legislação, esse projeto de lei que atualmente está em discussão aqui no Brasil, ele traz muito do que acontece lá fora. Então, ele traz uma regulação baseada em risco, ele traz uma avaliação de impacto como instrumento de governança, ele traz questões que são consensuais quando a gente analisa as outras propostas regulatórias, mas ele foca também em questões específicas do local, então do Brasil, e o que que o Brasil tem para direcionar de forma prioritária, né? Então, esse PL, ele, por exemplo, traz o conceito de discriminação direta e indireta, ele traz também a proteção a grupos vulneráveis e hipervulneráveis de forma reforçada, tanto nos critérios para se analisar as IAs de alto risco ou não, ou como também uma forma de fazer a avaliação de impacto algorítmico, que também é uma das ferramentas de governança ali propostas pelo PL. Então, eu acho que é muito positiva essa incorporação da regulação baseada em riscos, mas que a gente também considere os aspectos locais que merecem ser direcionados de forma prioritária, considerando o contexto brasileiro. E aí acho que algo legal de reforçar também é que o PL do Brasil ele traz uma abordagem baseada em risco, mas que é conciliada com uma abordagem baseada em direitos. Então, conforme os sistemas de IAs eles têm um risco maior, eles têm que cumprir com obrigações de governança mais reforçadas e também com um rol de direitos mais intensos. Então, ele calibra direito, né, o grau de risco, como também as obrigações em relação a cumprimento de direitos. Então, eu acho que a proposta brasileira ela pode até ser uma fonte de inspiração para o cenário internacional quando a gente fala dessa conciliação, né, entre uma abordagem baseada em risco e baseada em direitos.
Eu ia complementar dizendo o seguinte: uma das coisas que, enfim, foram muito ricas em termos de análise foi entender que há, de certa maneira, essa linha hegemônica de se pensar em uma regulação que seja baseada em risco. Mas quando você começa a analisar todas essas propostas regulatórias, você começa a decifrar que essa abordagem baseada em risco, ela não é monolítica. Pelo contrário, ela tem enormes variações. Né? E você pode ter uma abordagem baseada em risco, que ela pode estar num extremo, digamos assim, de um movimento pendular, aonde que esse risco ele é mais gerenciado pelo Estado, numa ideia de comando e controle, ou você pode ter do outro lado de um extremo, onde que essa regulação baseada em risco ela é mais gerenciada e informada por práticas eminentemente privadas, quase como se fosse de autorregulação. E você tem um meio do caminho, que é essa ideia de que essa tarefa de gerenciamento de risco, ela é mais colaborativa, ela é mais cooperativa e mais coletiva. E aí você vai ter, digamos assim, um arranjo mais democrático, mais disputável, primeiro, do que é um risco aceitável ou não, e de como que você gerencia esse risco. Dois exemplos para ouvinte que está olhando e possa se inspirar nessa abordagem comparativa, olhando para casos bastante emblemáticos onde que essa regulação baseada em risco não deu certo. Por exemplo, crise financeira de 2008. Toda a ideia da regulação do sistema financeiro, principalmente do que aconteceu, era baseado justamente em você fazer um ranqueamento de quais títulos tinham mais ou menos risco para você poder ter mais supervisão ou não. O que que se mostrou a partir de 2008? Que esse era um sistema de uma regulação baseada em risco que reforçava a assimetria de informação e que, sobretudo, você não tinha uma supervisão pública democrática eficiente sobre isso. Por isso que aconteceu a crise e deu todo esse colapso. Inclusive, de quem vai fazer auditorias para entender se essas técnicas, os instrumentos de governança e de gerenciamento de risco estão sendo feitas de forma adequada ou não. Caso Americanas. Deu certo ou não deu certo o caso Americanas, por quê? Porque você tinha uma estrutura de auditoria, auditagem por prática de um terceiro, em teoria, independente, que no final não conseguiu fazer esse exercício de autoria da melhor forma possível, e por isso que você teve esse caso tão emblemático. Então, para conectar o ouvinte ao ouvinte, olhando para fora do debate sobre inteligência artificial, a gente também está colocando isso no position paper, que não é a ideia de regulação baseada em risco não tem apenas virtudes, tem muitos problemas, também tem muitas vicissitudes. E hoje a grande controvérsia é justamente entender como que a gente olha para um sistema de uma regulação baseada em risco, que sobretudo tem uma supervisão democrática. E aí a gente faz a conexão, por exemplo, com toda a tradição existente no Brasil associada à regulação ambiental, onde que você tem instrumentos mais participativos, como audiências públicas, onde que essas documentações elas são públicas por padrão, como é um relatório de impacto ao meio ambiente, etc. E, de novo, ponderando que nem tudo são flores, porque a gente viu que mesmo nesse arranjo, digamos assim, um pouco mais democrático daquilo que pode se deliberar em torno de um risco aceitável ou não, ainda assim a gente teve grandes desastres ambientais como Mariana e assim por diante. Então, a pergunta que se faz é: qual é o sistema ou uma regulação baseada em risco que o Brasil quer ter? E como aprender com esses erros do passado para não cometê-los no futuro? Porque a gente não quer ter desastres informacionais causados por sistemas de inteligência artificial, e isso está na executive order do Biden, dizendo que você pode ter sistemas de inteligência artificial literalmente para construir armas biológicas, você tem riscos sistêmicos do ponto de vista de segurança cibernética, então você tem riscos estruturais para a própria convivência pacífica da humanidade é num futuro próximo. E é nesse sentido que o position paper assinala. Tem um debate grande de entender que regulação baseada em risco ela não é monolítica e que você tem enormes variações, e é isso que está em jogo hoje, por exemplo, na União Europeia, no Brasil, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, todo mundo que está discutindo isso está procurando entender qual que é esse equilíbrio fino de uma regulação que, sobretudo, ela seja, ao final do dia, democrática para reduzir a assimetria de informação e ter uma deliberação minimamente adequada sobre quais são os riscos aceitáveis e como gerenciá-los.
Bruno, mas a gente ainda não tem essas respostas, né?
Respostas a gente não tem, mas a gente tem indicadores, a gente tem dados do que já deu mais certo, menos errado, enfim. Toda essa ideia de regulação baseada em risco, que, enfim, vai da área, por exemplo, da saúde farmacêutica, de questões genéticas, de questões relacionadas até telecomunicações, enfim, e meio ambiente, mostram para a gente como que você tem ali um acúmulo, um aprendizado a esse respeito. E por isso que, de novo, a ideia de você ter uma regulação geral não é rival e nem exclui a setorial, que vai ser justamente a partir desses espaços mais específicos que a gente vai ter um grande aprendizado de como fazer um gerenciamento efetivo e bem-sucedido desses riscos. Então, se a gente olha, por exemplo, para o cenário brasileiro, a Agência Nacional, a ANS, a Anvisa, eles já têm em curso regulações, inclusive de licenciamento de sistemas de inteligência artificial que vão causar esses riscos para a própria integridade física de pessoas que são impactadas por esses sistemas e já eram, né, por esses agentes econômicos no passado. Então, entender também quais já são os benefícios também dessa regulação baseada em risco, mas, de novo, olhando para que no percurso para essa jornada, a gente teve vários casos também bastante emblemáticos, como, por exemplo, a crise de 2008, onde que no final a gente viu que essa regulação baseada em risco ela foi contra, né, a inovação e desenvolvimento econômico, ao ponto de causar um retrocesso, onde que a gente amargou por anos a nível global, como que a gente poderia ter tido um horizonte melhor caso a regulação e essa abordagem baseada em risco não tivesse sido capturada pelos interesses do próprio agente econômico, né?
Para falar um pouco mais sobre regulação de risco, quase todos os projetos que vocês citam têm um grau de risco elevado o suficiente para que se torne impossível seguir com o desenvolvimento ou aplicação de determinado modelo de IA. É isso? É por aí, Paula?
Grande parte, sim, desses documentos que a gente analisou, eles trazem pelo menos alguns casos ou indicações de usos de IA que seriam, sim, proibidos desde logo, porque os riscos e os aspectos negativos seriam superiores aos benefícios que trariam. E aí, na verdade, utilizando até o projeto brasileiro como exemplo, como que isso seria feito na prática, né? Então, o que o PL 2338 faz, e acho que é também seguido por muitos documentos internacionais, globais, regionais, que a gente analisou, trazer exemplos de casos de riscos de riscos excessivos, né, ou de riscos inaceitáveis, depende do nome que a regulação dá, mas que seriam casos proibidos desde logo. E essas legislações, elas trazem exemplos e aí permitem que esses exemplos também sejam maleáveis. Então, por exemplo, se eventualmente a tecnologia evoluir, os estudos sobre a tecnologia evoluírem e chegarmos a um ponto de que esse uso em específico seja benéfico, ele poderia ser retirado dessa lista de roles de sistemas proibidos, né? Assim como novos poderiam ser incluídos. Então, o que se tende com essas regulações, pelo menos no modelo que a gente vê majoritariamente hoje, é que elas tragam espaço para a construção de acordo com a evolução da tecnologia, porque o objeto a ser regulado ele é muito dinâmico e ele não é estático, né? Então, a gente tem que criar uma certa maleabilidade para que esses casos eles sejam avaliados também ao longo do desenvolvimento e conforme o estado da arte hoje, ou então de acordo com o estado da arte daqui a algum tempo, enfim, que essa regulação ela seja flexível a esse ponto. E aí, então, são trazidos, né, os casos a título exemplificativos que seriam de risco excessivo, né? Então, seria essa avaliação. E considerando os outros sistemas de IA de acordo com o risco, pelo menos pelo PL 2338, que é hoje o foco da análise pelo Senado Federal, os atores de IA, todos eles teriam que realizar uma avaliação preliminar. Então, seria uma avaliação inicial, prévia desse grau de risco, né? E de acordo com os critérios que seriam elencados ali, então tem critérios qualitativos e quantitativos, e de acordo com essa análise preliminar, esses sistemas eles seriam, então, desde logo proibidos, porque seriam de risco excessivo, ou se enquadrados em sistemas como sistemas de alto risco, eles teriam ali uma série de obrigações de governança a cumprirem, entre elas, a elaboração de uma avaliação de impacto algorítmico, que também é um dos eixos, né, do principais do nosso position paper, como um dos instrumentos de governança que são prioritários assim nesses documentos que a gente analisou. E é importante falar também que quando o sistema não é enquadrado, né, nesses dois níveis de risco, então excessivo ou alto, mesmo assim ele também tem alguma carga de obrigações para cumprir. Não são tão intensas como se fosse um sistema de alto risco, mas também tem ali umas obrigações de governança básicas, como respeitar alguns direitos dos potenciais impactados pelos sistemas e etc, etc.
Mas, Bruno, na sua opinião, seria efetiva essa proibição de um sistema de IA de risco excessivo? A gente conseguiria impedir um modelo de inteligência artificial desse tipo fosse implementado?
A questão da efetividade de uma lei como essa ou de qualquer outra lei que vai estabelecer algumas proibições, enfim, não é apenas uma questão de uma lei de inteligência artificial, mas também de qualquer outra, né? Aí você tem dois grandes gargalos. O primeiro é entender que muitos desses cenários você vai demandar uma efetiva cooperação transnacional, por isso que é muito sintomático esses movimentos que estão acontecendo de G7, por exemplo, com a declaração de Hiroshima, ou até mesmo da conferência sobre IAs seguras no simpósio global realizado no Reino Unido, da onde quase 39 países, salvo engano, assinaram essa declaração, justamente preocupados em você ter um enforcement adequado, global, transnacional, né? Porque é disso que se trata. E o segundo ponto é, a nível local, como que você estrutura um arranjo institucional para fazer as regras do jogo efetivamente valerem, né? E aí, por isso que no projeto de lei tem uma menção de ter um possível órgão regulador para coordenar essas ações, mas sem eliminar os reguladores já existentes setoriais que serão, diria eu, as principais peças dessa engrenagem, né? Então não tem como eventualmente você efetivamente bloquear ou parar a utilização de um sistema de inteligência artificial na área da saúde ou mesmo farmacêutica, sem você contar com a colaboração e mais, sem o elemento primário de estudo ser as respectivas agências reguladoras setoriais. Então, por isso que é também feito um aceno sobre esse papel dessas agências reguladoras setoriais desse ponto de vista. Então, dois são os principais gargalos, que é um tema realmente transnacional, e sem cooperação transnacional dificilmente a gente vai ver uma efetivação, e segundo, de como a nível local também tem um trabalho muito grande de coordenação institucional.
Bom, Bruno, você falou dessa possibilidade de um órgão regulador, e isso já deu muita polêmica aqui no Brasil. Ainda que vocês não tenham dado prioridade a esse ponto na análise, dá para fazer paralelos nesses projetos sobre qual modelo adotado na criação de um órgão responsável ou de passar a responsabilidade sobre a regulação de IA para um órgão já existente?
É, basicamente hoje você tem duas alternativas, né? Você tem uma alternativa que é criar um novo órgão regulador, é, por exemplo, o que Espanha fez, o que Reino Unido está fazendo. Mas no caso, por exemplo, do Reino Unido, teve todo um trabalho diante de colocar de pé esse órgão regulador, de você capacitar os gestores e as gestoras públicas para dominarem minimamente o tema, né? Porque é isso, é um novo desafio regulatório, é um novo desafio de governança. E você tem outras alternativas que procuram identificar um órgão regulador já existente, que teria um desafio regulatório similar ao da inteligência artificial, para ampliar o seu mandato, né, o seu escopo de atuação, que é o que, por exemplo, fez a Holanda ao designar a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais para assim fazer, já que ela tem que cuidar de um objeto transversal geral, que são dados pessoais, por que não também olhar para a questão de inteligência artificial? E aí, o Position Paper, apesar de não tratar disso, ele olha, né, para essa questão do ponto de vista, de novo, de como que o objeto ele é transversal, ele é geral. Aí, particularmente, uma opinião um pouco mais particular do Bruno, a gente tem uma experiência bastante traumática no cenário recente brasileiro, que foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a criação de uma nova autoridade. O movimento não foi sincronizado entre a aprovação da Lei Geral e a criação da autoridade, tanto que hoje a gente ainda vê as duras penas o órgão tentar ser melhor irrigado em termos de recursos para você ter, né, uma efetiva aplicação, um melhor enforcement disso tudo. Ou seja, me parece que no cenário brasileiro é muito difícil se pensar na criação de um novo órgão regulador, dado, enfim, o próprio contexto socioeconômico de redução de gastos ou de revisão da administração da malha pública federal. Por isso, talvez valha a pena também entender como que a gente já teve outros movimentos como esse de ampliação de um órgão regulador e que foi bem sucedido no Brasil no passado. Por exemplo, é o caso do Conselho de Administração de Defesa e Concorrência. Não estou dizendo que o CAD tem que ser o regulador de inteligência artificial. Pode ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo. Ela vem, inclusive, se posicionando nesse sentido. O que aconteceu em 2015 com o CAD, né? Ele se transformou efetivamente numa autarquia, mas mais do que isso, tem toda uma estrutura organizacional onde que você dilui, inclusive, os poderes entre o Conselho Administrativo e as chamadas superintendências gerais. Então, você não concentra muito poder na figura, por exemplo, do presidente ou da presidenta da autarquia. É, inclusive, em alguns cenários, o CAD é criticado porque a superintendência geral tem, às vezes, mais poder do que o próprio presidente. E você também cria, inclusive, por exemplo, no CAD, você tem uma posição que é do economista-chefe, justamente para você poder ter uma agenda de pesquisa, programática, de estudos, em que isso é previsto como algo importante dentro dessa estrutura organizacional. Por exemplo, o grande dilema, seja de proteção de dados pessoais ou de inteligência artificial, é justamente você ter ali, sei lá, um cientista, uma cientista-chefe dos aspectos sociotécnicos sobre inteligência artificial. A gente poderia pensar sobre isso. E um outro elemento interessante do SuperCAD é que tem uma expressa previsão de que o sistema de justiça, no caso ali especificamente o Ministério Público Federal, deveria alocar uma pessoa para acompanhar a produção regulatória do CAD. Essa é uma questão muito interessante, se pensar no sistema de inteligência artificial, inclusive para além do Ministério Público, mas também as defensorias públicas, e também do próprio Ministério, que tem as suas atividades afetadas pelo CAD, também de designar alguém para acompanhar isso do ponto de vista sistemático, que é o que acontece com o Ministério da Fazenda. Então, no caso de inteligência artificial, facilmente hoje dentro da estrutura a gente vê algumas secretarias ou várias secretarias que teriam interesse nesse acompanhamento sistemático da produção regulatória. É o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça com Direitos Digitais, a Secretaria da Presidência da República olhando ali para todas as políticas digitais e de desinformação. Então, me parece que hoje no cenário brasileiro vale olhar para essas experiências regulatórias anteriores, onde que com a ampliação de um órgão regulador já existente, você meio que pode resolver dois problemas numa cajadada só, eventualmente fortalecer para um órgão já cumprir uma missão complexa e eventualmente você ganhar tração, aceleração nesse espaço onde que seria muito difícil você criar um órgão do zero.
Voltando para os eixos de análise da pesquisa, um deles é sobre avaliação de impacto de algoritmos. Paula, você já falou brevemente sobre isso, mas pode explicar um pouco melhor a importância dessa avaliação de impacto?
A escolha desses eixos, dos dois primeiros, na verdade, né, da regulação baseada em risco e das avaliações de impacto que o algoritmo, foi porque esses dois temas eles são centrais para a gente trazer um eventual equilíbrio entre uma abordagem baseada em riscos e em direitos, né, e trazer uma força de que essas regulações, essas regras, elas sejam de fato capazes de alterar a situação na realidade. Então, seria muito fácil trazer uma regulação que seria apenas uma carta de princípios, né? Queria basicamente continuar com as abordagens éticas que a gente viu no passado e nas estratégias de autorregulação. Então, é estratégico e é interessante que essas regulações elas tragam os princípios, elas tragam as regras e tragam meios de que os agentes econômicos, os agentes de IA, no caso, né, eles alterem o seu comportamento, ou eles estejam adequados aos comandos da lei. E uma das ferramentas que estão sendo mais utilizadas, né, hoje em dia nesse campo de governança, de regulação de inteligência artificial, são as avaliações de impacto, que a gente consegue fazer um mapeamento, então, dos riscos, dos benefícios, de todos, de acordo com os critérios, né, que são elencados, a depender da metodologia escolhida, para analisar esses sistemas na prática e aí lidar com os riscos que são existentes e potenciais riscos também eventualmente esperados e tentar incluir estratégias de mitigação para que esses riscos eles sejam diminuídos e esses sistemas eles possam ser implementados na prática com menor dano, menor risco para os direitos fundamentais. Então, a gente escolheu, né, esse segundo eixo de avaliação de impacto especificamente por conta disso, né? Porque é interessante que essa regulação ela não preveja só aspectos principiológicos e abstratos, mas que ela também preveja formas de fazer com que esses patamares, né, sejam de fato concretizados. E aí, quando a gente fala de avaliação de impacto algorítmico, aí a gente constatou, pela análise dos diferentes documentos, né, internacionais, regionais, que tem alguns pontos de destaque. Então, é essencial que não seja apenas previsto a realização de uma avaliação de impacto, mas que ela também tenha uma procedimentalização mínima, em que sejam previstos as fases, a forma de metodologia, os critérios que serão analisados, isso de forma mínima mesmo para dar ali algum direcionamento para os agentes que terão que fazer que terão que implementar esse instrumento na prática. Nada impede que uma eventual regulação posterior venha a destrinchar melhor essa ferramenta, mas é importante que nessa lei, nessa regulação geral, já tenha esses critérios mínimos, né? E além disso, a gente constatou também, dentro desse eixo, né, alguns pontos importantes para que haja essa procedimentalização mínima de uma avaliação de impacto a partir de um tripé. Então, a gente pensa que é essencial que tenha a publicidade mínima dos resultados dessa avaliação, para que também essa análise de risco dos sistemas de IA seja compartilhada com a sociedade como um todo, em que elas consigam ver o que está sendo feito ali de governança desses sistemas e possa também tentar impactar de alguma forma esses processos. Outras questões que são muito importantes também é que haja o um mínimo de participação pública. E quando eu falo participação pública, é uma participação que seja multissetorial e que seja significativa, que realmente é uma participação que considere os pontos de vista das pessoas que vão estar ali engajando nesse processo. E aqui é muito importante tentar minimamente ouvir as comunidades, os grupos, os indivíduos que vão ser, na prática, afetados por esses sistemas, porque às vezes nada é mais importante do que ouvir os eventuais afetados sobre como aquela tecnologia vai agir ali na vida e no contexto em que ela vai ser implementada. Então, primeiro, publicidade; segundo, participação multissetorial, né, significativa; e também que, dentro dos riscos que vão ser analisados pelos usos de sistemas de IA, que não sejam considerados apenas os riscos individuais, mas considere direitos humanos, direitos fundamentais como um todo. Então, é trazendo também riscos a direitos coletivos, direitos sociais. Aqui eu trago o exemplo do meio ambiente, do trabalho também, que são questões cada vez mais discutidas e que ainda merecem um pouco mais de direcionamento aí nos projetos de lei.
Agora, o terceiro eixo de análise foi IA generativa. Eu acho curioso, porque tanto em 2021 quanto em 2022, a gente fez episódios muito extensos aqui no Dadocracia sobre regulação de IA. E naquela época não tinham o ChatGPT, o Midjourney, vários outros modelos de IA com uma capacidade mais ampla e vistosa, chama mais atenção também. É um desafio extra pensar nessa regulação?
É, isso foi o que causou, digamos assim, o grande estresse em torno dessas propostas regulatórias. Porque como que você vai pensar numa regulação baseada em risco, que é eminentemente contextual, ou seja, você tem que identificar qual é o tipo de uso daquela tecnologia, se ela já nasce mais polivalente, mais cambiante. Então, como que você vai fazer esse exercício da contextualidade do risco? E aí, ao mesmo tempo, a gente viu a resposta dada em algumas dessas propostas para dizer, ok, então você tem que pensar em como redefinir qual é essa cadeia de agentes econômicas e você pensar em definir alguns tipos de regras, de deveres e de avaliações que possam, sobretudo, localizar qual é o tipo de obrigação ou de obrigações, um, de quem vai desenvolver esses modelos fundacionais e, dois, de quem vai dar mais uma camada de desenvolvimento nesses modelos fundacionais para fazer a verticalização deles dentro de alguns contextos específicos, né? E aí, no position paper, a gente está colocando como que você tem versões pré e pós ChatGPT ou esses modelos fundacionais, porque, de fato, não implodiu a proposta regulatória ou as propostas regulatórias, mas demandou, de fato, um certo ajuste. E essa é uma das fragilidades com a proposta do PL 2338 de 23, porque ele é uma proposta que é pré, né, ou pelo menos o florescimento público dessas IAs mais fundacionais. E acho que essa é a grande vantagem de ter agora o processo legislativo para justamente procurar fazer o aperfeiçoamento necessário da proposta regulatória ou das propostas regulatórias olhando para essa questão desses sistemas fundacionais, mas também não procurando estabelecer soluções simplistas, né? Por isso que aí, de novo, uma possível abordagem é entender como que você vai ter essa calibragem mais dinâmica, tanto do risco a ser olhado num segundo momento, mas como também de entender que essa própria alocagem mais sofisticada dessas obrigações entre vários agentes dessa cadeia econômica também pode ser calibrado a posteriori, nem tudo previsto de forma dura, ex ante, de partida na lei.
Para escapar um pouco desse estudo e falar sobre urgência e sobre outras ferramentas legislativas. Nos últimos dias, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira é um modelo que cria uma animação bem realista de uma pessoa dançando a partir de uma foto estática e bots de Discord que criam nudes com deepfake de forma muito simples, de uma foto. Ambas as aplicações são muito simples de usar, não precisa programar nada. Elas levantam preocupações urgentes, né? Então, especialmente para quem não entende muito bem do que a gente está falando quando fala em regulação de IA. E também pensando no tempo do poder legislativo, que pode ser mais alargado, mais lento. Como que nós encaramos esses desafios urgentes?
João, pergunta de US$1 milhão, né? Mas eu acho que esses usos que você trouxe, né, eles dependem muito do contexto, que é realmente uma das dificuldades das IA generativas, que o uso, né, vai sempre variar de acordo com o que o usuário vai ali na prática fazer dessa tecnologia ou não. Então, eu acredito que a forma de regulação de um sistema de IA que ele pega uma imagem estática em movimento vai ser muito diferente desse uso que é feito, por exemplo, para gerar imagens falsas de deepfake aí e mais grave ainda quando envolve nudes, né? E a gente teve um caso recentemente sobre a criação de nudes de adolescentes no colégio no Rio de Janeiro. Então, a forma de regulação ela tem que ser diferente de acordo com o contexto, né? E aí é bem interessante você pergunte isso, porque reforça a necessidade cada vez maior de que essa regulação de IA ela considere o contexto em que essa ferramenta vai ser implementada, porque de acordo com o contexto a gente pode ter riscos mais ou menos elevados, né? E acredito que essa questão de regular os usos de IA tenha que ser discutido com cautela, porque a gente não tem uma resposta certa e já certeira de que se a gente adotar o caminho X, isso vai dar certo, a gente vai impedir que essas tecnologias elas sejam, que elas não causem danos, né, na prática. Então, acho que instrumentos que a gente pode adotar hoje em dia é que haja um mínimo de previsão dos potenciais riscos, né? Então, se os riscos eles não são conhecidos desde já, que pelo menos tente prever os riscos potencialmente gerados por essa tecnologia, pelos usos da tecnologia, né, na prática. E acho que aqui é bem importante, como o Bruno falou, de você talvez pela regulação tentar desde já destrinchar um pouco mais os agentes de inteligência artificial, então não só trazer o desenvolvedor, mas também a cadeia ela se desenvolve, né? Então, aquele agente que vai desenvolver, tem o agente que vai fornecer, tem o agente que vai usar, então tem diferentes graus de responsabilidade, talvez também, de acordo com onde da cadeia de IA esse agente está. E aí eu não consigo te dar uma resposta desde já de como a regulação pode salvar essa situação, porque não é algo trivial e tranquilo, né? Até porque é uma análise muito contextual e acho que demanda um grau de análise um pouco mais profundo do que a gente só pensar numa resposta simples desde já para resolver essa questão de US$1 milhão. Mas realmente isso reforça como a necessidade de você tentar pensar numa regulação que seja contextual, que considere esses usos, esses contextos de atuação e que talvez seja também necessário casar, né, estratégias de regulação prévias, então você pensar antes do risco acontecer e também medidas para você lidar com as consequências do uso na prática, né? Então, de medidas de coerção a posterior.
Bom, gente, para terminar, eu faço duas perguntas em uma. Feita toda essa análise, eu queria uma avaliação de vocês sobre se estamos no caminho certo e num ritmo legal. Se as propostas que temos visto estão respondendo às demandas que precisam ser respondidas. E também, o que vocês esperam para o ano que vem? Aqui no Brasil as coisas estão um pouco complexas, na Europa a coisa embolou no fim do ano. Então, o que a gente pode esperar para 2024 em termos de regulação de IA?
Eu acho que pela nossa análise do position paper e por esse olhar, né, de mais de 20 instrumentos de fontes normativas, a gente consegue ver um tópico que é que o Brasil caminha um pouco em direção a outras propostas internacionais, globais, regionais, então a gente consegue avaliar um movimento de interoperabilidade regulatória. O que isso quer dizer, né, quando a gente fala de interoperabilidade? É que tem pontos consensuais entre essas diversas iniciativas, né, e que a gente vê que o mundo e todos esses atores eles estão seguindo nessa mesma direção. E quando a gente levanta, né, esses pontos, eles estão basicamente nesse modelo baseado em risco e prevendo instrumentos de governança como avaliações de impacto, mas que, apesar de ter esses consensos, é importante que no Brasil e em outros países também, de sul global principalmente, que seja considerado o contexto local, então as particularidades de cada local. E como eu já tinha falado anteriormente, aqui no Brasil, a gente fala de um país que ele é reperpassado por questões de racismo estrutural, de outras formas de discriminação também estruturais, questões que são típicas aqui do país, que devem ser direcionadas e endereçadas pela regulação. Então, é importante que a gente, sim, olhe para o que está sendo feito lá fora e pense nos consensos, porque é fundamental que essas regulações elas conversem entre si, mas que também sejam endereçados pontos particulares do contexto brasileiro e onde a gente precisa melhorar, até para que a gente não seja só consumidor de tecnologias, mas que a gente eventualmente também consiga ser produtor das nossas tecnologias assim, tropicais, né, que olhem as questões do Brasil e as suas necessidades. E aí, pensando para o ano que vem e fazendo um recorte também do pouco desse final de ano, a gente está agora tendo essa comissão transitória sobre inteligência artificial no Senado Federal, que está avaliando o texto do PL 2338, e é importante que, caso haja realmente um substitutivo que venha dessa comissão, que ele considere como base o texto que veio da comissão de juristas. Então, o texto original do PL 2338, que sim, ele tem alguns aspectos que ele pode ser melhorado, mas que ele já tem uma base importante que, inclusive, casa com essa análise de interoperabilidade, né? A gente pode desenvolver algumas outras partes, mas é importante que seja um patamar básico para a gente pensar em regulação de inteligência artificial. E o que eu espero para o ano que vem é que a gente tenha uma regulação que que considere sim esses aspectos prioritários e consensuais lá do lado internacional, mas que considere também as particularidades do Brasil, que a gente consiga fazer uma regulação, como eu gosto de falar, brasileira.
João, meu sonho tá para 2024. Eu acho que é extremamente importante que haja uma sincronização e um casamento entre o debate sobre regulação de inteligência artificial no Brasil e de política pública de Estado e não de governo. Então, é essencial que haja uma retomada ou uma revisão, diria eu, da estratégia brasileira de inteligência artificial. A gente está chegando no final do ano de 2023, a gente ainda não ouviu notícias sobre isso até o momento do Ministério da Ciência e Tecnologia. E aqui uma opinião muito particular, eu acho que assim seria muito importante que a mesma carga de pressão e de um debate construtivo que a gente está tendo, crítico, no eixo de regulação também viesse na exata medida no debate ou na falta de estratégia de uma brasileira de inteligência artificial, porque a gente tem um cenário no qual também a gente tem que entender qual que é o tipo de priorização que a gente quer ter no Brasil dessas grandes áreas de aplicação e desenvolvimento do sistema de inteligência artificial. Por exemplo, a gente sabe que tem implicações, sobretudo ambientais, no desenvolvimento desses sistemas de inteligência artificial, inclusive para vários outros direitos sociais, como também a própria precarização do trabalho, né? A própria ideia de rotulagem de dados, que é a infraestrutura humana que roda por trás desses sistemas, bate mais em países do sul global, né? A gente tem visto casos, por exemplo, no Quênia, de quase mão de obra análoga, a escravo, né? Nesse sentido, a gente também tem visto como que a extração ilegal de determinados minérios se dá, por exemplo, na Amazônia, para construção de determinados chips, mas também pensar do ponto de vista positivo, o que significa ter sistemas de inteligência artificial para automatizar a questão do mapeamento de deforestamento, incêndios. Enfim, tem tudo a ver com uma pauta também de casamento entre justiça climática e transição também para o digital, onde que o Brasil quer se posicionar, etc. Como que a própria regulação abre espaço para que esses sistemas de inteligência artificial com alto benefício e baixo risco possam ter mais flexibilidade para serem desenvolvidos. Inclusive, qual que é o papel, por exemplo, do BNDES em financiar iniciativas como esta ou outras que a gente pode pensar do que é uma agenda brasileira de inteligência artificial. Lembrando que no ano que vem a gente tem o G20, né, que vai ser sediado aqui no Brasil, a presidência é brasileira, vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, chegando em novembro, qual que é a mensagem que o Brasil quer passar para o restante do mundo, principalmente para as outras principais 19 economias? Qual que é a estratégia de regulação? Mas mais do que isso, qual que é a estratégia brasileira, o Plano Nacional Brasileiro de Inteligência Artificial? Então, esse casamento seria assim o meu sonho do que eu gostaria de acontecer para 2024 e, eventualmente, enfim, até a aprovação dessa regulação à la brasileira, como a Paula colocou, mas, sobretudo, essa retomada de uma política pública de Estado e não apenas de governo. E aí, esse é o sabor final, né, do position paper, de dizer que, sim, o Brasil tem que criar algo que não seja desconectado do que o restante do mundo está discutindo, tem que ser interoperável, ou seja, tem que ter pontos de contato em comum para haver esse diálogo, mas a gente não precisa ser colonizado, tanto do ponto de vista do que a gente quer ter em termos de estratégia brasileira, como também de regulação. E aí, no position paper, a gente vai destrinchando como que esse ajuste fino entre buscar uma regulação interoperável e não buscar fazer um transplante ilegal acrítico que vai dar alguma reação no paciente, você pode fazer uma análise comparativa a partir desses três eixos centrais, ou quatro, como estão colocados no position paper.
Esses foram a Paula Guedes, pesquisadora da Data Privacy Brasil, e o Bruno Bione, fundador e co-diretor da Data. Antes da gente terminar esse episódio, eu só queria reforçar dois avisos. O primeiro é que o Police Paper, Temas Centrais na Regulação de IA, está disponível de forma gratuita online no site da Data Privacy, que é dataprivacybr.org. Eu deixo o link aqui na descrição. A segunda é que, como eu falei no começo desse episódio, a Data criou uma lista de distribuição de conteúdo sobre IA, para quem tem interesse no tema. O link também vai na descrição. Fechado? Hoje, e nesse ano de 2023, a gente fica por aqui. Se quiserem mandar uma mensagem de felicidades ou sugestões para 2024, O e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. Aproveitando esse final de ano, eu peço para você seguir o podcast e deixar uma avaliação para a gente. 5 estrelinhas, combinado? O roteiro desse episódio é meu, João Paulo Vicente. A produção é da Alicia Lobato, Ohara Moreira e Pedro Henrique Santos. O som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até ano que vem. Tchau, tchau.